Sabe Bem, com a doutora Vanessa Duarte.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica onde exploramos os benefícios para a nossa saúde e bem-estar de uma alimentação saudável, equilibrada e cheia de sabor, sempre com a ajuda da doutora Vanessa Duarte, nutricionista clínica. Hoje vamos falar sobre aminoácidos e proteínas. Será que andamos a consumir proteína a menos ou a mais? É o que vamos descobrir. Bem-vinda de novo, doutora!
Muito obrigada pelo convite, é sempre um gosto estar convosco nesta rúbrica.
Recentemente, têm ganhado popularidade os suplementos de vários aminoácidos e os produtos com quantidades reforçadas de proteína. Antes de mais, importa esclarecer o que são as proteínas, o que são os aminoácidos e qual é o seu papel no organismo.
As proteínas são nutrientes essenciais para o nosso organismo e são formadas por pequenas unidades chamadas aminoácidos. Podemos dizer que os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas. Estas proteínas têm funções muito importantes no corpo, ajudam a formar e reparar músculos e tecidos, participam na produção de hormonas, enzimas e anticorpos e contribuem para o bom funcionamento do sistema imunitário.
Qual é a diferença entre os aminoácidos essenciais e não essenciais? Faz sentido consumir suplementos de aminoácidos não essenciais ou de compostos derivados, como a creatina, a glutamina, a citrulina, a arginina e a taurina? Em que situações?
A principal diferença está na capacidade que o nosso organismo tem, ou não, de produzir estes aminoácidos. Os chamados aminoácidos essenciais não são produzidos pelo corpo em quantidade suficiente e, por isso, têm obrigatoriamente que ser obtidos através da alimentação. Já os não essenciais podem ser produzidos pelo organismo. Em pessoas saudáveis que tenham uma alimentação variada, normalmente não há necessidade de suplementar aminoácidos isolados. No entanto, há algumas situações específicas em que determinados compostos podem fazer sentido. Por exemplo, a creatina é um dos suplementos mais estudados e pode beneficiar atletas, sobretudo em exercícios de força e alta intensidade, e até alguns idosos com perda de massa muscular. A glutamina pode ser usada em certos contextos clínicos, como recuperação de doença, cirurgias ou situações de grande stress metabólico. A citrulina e a arginina têm sido estudadas pelo seu possível efeito na circulação e no desempenho físico, embora os benefícios variem bastante. Já a taurina participa em várias funções do organismo, mas a suplementação raramente é necessária em pessoas saudáveis. Ou seja, a suplementação deve ser individualizada. E antes de tomar qualquer produto, o ideal é perceber se existe realmente uma necessidade.
Quais são as quantidades diárias recomendadas de proteína para as diferentes faixas etárias e quão fácil ou difícil pode ser atingir estas quantidades através de uma dieta equilibrada?
As necessidades de proteína variam consoante a idade, o estado de saúde e o nível de atividade física. De forma geral, nas crianças e adolescentes, as necessidades são mais elevadas em proporção ao peso, porque o organismo está em crescimento e desenvolvimento. Nos adultos saudáveis, a necessidade habitual é de cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Já nos idosos, essa necessidade tende a aumentar ligeiramente, podendo chegar a cerca de 1 a 1,2 gramas por quilo, para ajudar a preservar a massa muscular e a força. Há também situações em que as necessidades aumentam, como na gravidez, na prática de exercício físico intenso ou durante períodos de recuperação da doença. Ainda assim, importa tranquilizar os ouvintes. Na maioria dos casos, uma alimentação equilibrada é suficiente para atingir estas necessidades sem recorrer a suplementos. O essencial é distribuir boas fontes de proteína ao longo do dia e manter variedade alimentar.
Quais são as diferenças entre as proteínas de origem animal e de origem vegetal? As pessoas que seguem uma dieta vegan conseguem atingir os valores recomendados de proteína apenas através da alimentação?
As proteínas de origem animal e vegetal podem ambas fazer parte de uma alimentação saudável, mas existem algumas diferenças importantes. As proteínas de origem animal presentes na carne, no peixe, ovos e laticínios, são consideradas proteínas completas, porque fornecem todos os aminoácidos essenciais nas quantidades adequadas. Já as proteínas de origem vegetal, como as leguminosas, cereais, frutos oleaginosos ou a soja, podem ter quantidades mais baixas de alguns aminoácidos essenciais. Mas isso não significa que sejam inferiores. Quando existe variedade alimentar ao longo do dia, é perfeitamente possível complementar estes aminoácidos e obter proteína de boa qualidade. E sim, uma pessoa que siga uma alimentação vegetariana ou vegan consegue atingir as necessidades de proteína apenas através da alimentação, desde que a dieta seja equilibrada e bem planeada. Alimentos como feijão, lentilhas, grão de bico, tofu, tempé, soja, aveia, quinoa e frutos secos podem contribuir de forma importante para atingir essas necessidades. Mais do que focarmos apenas na quantidade de proteína, o essencial é garantir variedade, equilíbrio e qualidade global da alimentação.
Então, em que situações é que se pode justificar a toma de suplementos proteicos ou de produtos fortificados com quantidades superiores de proteína?
A suplementação proteica pode fazer sentido em algumas situações específicas, mas não deve ser vista como uma necessidade para toda a população. Pode ser útil, por exemplo, em atletas ou pessoas com níveis de atividade física muito elevados, sobretudo quando existe maior desgaste muscular ou dificuldade em atingir as necessidades apenas através da alimentação. Também pode ser recomendada em idosos com perda de massa muscular, em pessoas com pouco apetite, em fases de recuperação após doença, cirurgia ou internamento, ou ainda em algumas situações clínicas específicas. Mesmo em pessoas vegetarianas ou vegan, a suplementação só costuma ser necessária quando a alimentação não consegue assegurar as necessidades diárias. Quanto aos produtos ricos em proteína, é importante olhar para eles com algum sentido crítico. Nem tudo o que é proteico é automaticamente saudável. Muitas vezes são produtos ultraprocessados, mais caros e que acabam por acrescentar proteína a pessoas que já consomem proteína suficiente. Por isso, antes de recorrer a suplementos, o mais importante é avaliar se existe realmente necessidade e privilegiar, sempre que possível, uma alimentação equilibrada e variada.
Muito obrigada, doutora, por ter desmistificado o consumo de proteína e de suplementos proteicos, um tema que tem sido amplamente discutido ultimamente, mas nem sempre da maneira mais correta. Já a seguir, a doutora Vanessa Duarte vai partilhar uma receita simples e deliciosa, rica em proteína e, acima de tudo, vegan.
Hoje trago uma receita simples, nutritiva e rica em proteína vegetal. Hambúrgueres de grão de bico e aveia. Vão precisar de 400 gramas de grão de bico cozido e escorrido, 80 gramas de flocos de aveia, meia cebola pequena, um dente de alho, 2 colheres de sopa de salsa picada, 1 colher de chá de páprica, meia colher de chá de cominhos, sal e pimenta a gosto e 1 colher de sopa de azeite. Para a preparação, devem colocar o grão de bico, a aveia, cebola, o alho, a salsa e as especiarias num processador de alimentos, triturar até obter uma mistura homogénea, mas sem a transformar completamente em puré. Se necessário, podem deixar repousar alguns minutos a aveia para absorver a umidade. Depois basta moldar 4 a 6 hambúrgueres com as mãos e cozinhar no forno, a 180 graus, durante cerca de 20 minutos, virando a meio do tempo, ou numa frigideira antiaderente com fio de azeite até ficarem dourados em ambos os lados. O grão de bico é uma excelente fonte de proteína vegetal e fibra, enquanto que a aveia ajuda a aumentar a saciedade e dar consistência à receita. É uma ótima opção para acompanhar com uma salada, legumes assados ou servir num pão para uma refeição prática, equilibrada e saborosa. Espero que gostem.
Muito obrigada, doutora Vanessa Duarte, por nos ter mostrado como esta receita vegan, que mesmo em dietas mais restritivas, é possível alcançar bons níveis de proteína de forma natural e saudável. Se quiserem, podem ouvir este e todos os outros episódios da rubrica Sabe Bem em podcast.
Sabe Bem, com a doutora Vanessa Duarte.